Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, a nossa entrevistada é Sabine Righetti, doutora em Política Científica e Tecnológica pela Unicamp e professora do Laboratório de Estudos Avançados de Jornalismo da Unicamp, ligado aí ao Núcleo de Desenvolvimento da Criatividade. A Sabine é também organizadora do ranking universitário Folha. Ela já recebeu 6 prêmios em jornalismo, Folha de Jornalismo em 2002 e 2015, Prêmio Estácio de Jornalismo, Impresso Nacional em 2013 e em 2017, Prêmio Jornalistas Especialistas em Educação em 2015 e em 2016, e também foi finalista do Jabuti com o livro Direito à Educação, Aspectos Constitucionais, lançado pela IDUSP em 2009. Ela está aqui nos falando sobre jornalismo científico, divulgação científica e também sobre educação. Pois é, Sabine, no bloco anterior, eu perguntei para você, você estava falando sobre os rankings, né? E você já desenvolveu o seu doutorado pensando nisso, né? Quer dizer, você fez um aprofundamento, uma verticalização. A sua tese de doutorado foi: qual é a melhor origem, indicadores, limitações e impactos dos rankings universitários? Que foi a sua tese de doutorado defendida aí na Unicamp em 2016. E aí, o que a sua pesquisa constatou?
Quando eu comecei a fazer esse trabalho, na verdade, eu entrei num doutorado com outro tema, em 2011, e aí eu fui atropelada pelo tema rankings, né? No meu trabalho de jornalista, como eu mencionei há pouco, o assunto rankings universitários internacionais começou a surgir com muita força, e eu comecei a querer entender o que eram esses rankings, e eu me dei conta de que os rankings universitários eram uma forma de avaliação do ensino superior e que poderiam ter impacto nas políticas públicas, né, na própria gestão das universidades. E aí eu decidi estudar isso. Então, eu já estava no primeiro ano do doutorado quando eu mudei meu tema, inclusive mudei meu orientador. E foi um trabalho muito multidisciplinar, porque eu sou jornalista de formação na graduação. O departamento é um departamento de política científica, portanto, totalmente multidisciplinar. E meu orientador é matemático. Então, foi um olhar bastante diverso para o tema. E aí a gente fez uma revisão, né, do que os rankings diziam, né, o que eles queriam avaliar, quais eram os indicadores, mas o principal foi quais eram os impactos desses rankings nos seus países, nas instituições que eram avaliadas. Essa foi nossa principal pergunta. E a gente conseguiu chegar a vários impactos. Já havia uma literatura que sinalizava esse impacto, e eu também fiz um estudo de caso, né, de algumas universidades. Então, por exemplo, um impacto que eu posso mencionar muito claro dos rankings universitários: eles direcionam dinheiro, eles direcionam dinheiro público. Então, aqui no Brasil, a gente tem o caso do Ciências Sem Fronteiras. Quando o Ciências Sem Fronteiras foi criado em 2011, o objetivo dele era distribuir, né, os 100 mil alunos pelas melhores universidades do mundo, de acordo com rankings internacionais, rankings universitários.
A internacionalização, ela se dava qualitativamente, né?
Isso, exato. E a ideia era olhar nos rankings universitários quais eram as melhores universidades do mundo a partir das metodologias daquele ranking, e aí enviar os alunos para essas universidades que os rankings diziam que eram as melhores universidades. Então, é um impacto muito claro nas políticas públicas e de recurso, né? Eu vou mandar os meus alunos e pagar, né, as taxas daquela instituição porque ela está bem colocada em um determinado ranking.
Agora, geralmente, quando se fala numa universidade, a melhor ou qualquer coisa, ela trabalha com as questões da universalidade, né, as questões mais gerais. O pensamento eurocêntrico está muito presente, né? O ranking, ele de fato qualifica o que deveria ser uma boa universidade, ou ele qualifica a ideologia do que é uma boa universidade. Né? E quando eu falo universalizada, é uma universidade que tem lá suas raízes europeias, norte-americanas.
Uhum. Tem até uma literatura que fala até da universidade ideal. Né? O ranking, ele primeiro define o que é uma boa universidade. Né? Então, a metodologia já está definindo. Uma boa universidade tem essas características. Então, a partir dessa definição, eu olho o que eu tenho de dado para avaliar aquilo que eu defini que é uma boa universidade. Quando, por exemplo, o governo da China decide fazer um ranking, o governo decidiu, o que é uma, inclusive um ranking internacional, eles têm um ranking nacional, um ranking internacional. Eles decidem o que é uma boa universidade internacionalmente, avaliam e aí, também num processo de internacionalização, enviam seus estudantes para as melhores universidades que o governo decidiu que são as melhores universidades do mundo. Que é um número enorme de estudantes chineses que vão, sobretudo, para os Estados Unidos, né, para as universidades americanas. Então, isso é definido e é qualificado de acordo, né, enfim, com o que se entende que é uma boa universidade. E existe, no meio disso, algo que eu posso dizer que são conceitos, interpretações, literaturas flutuantes, né, sobre o que é uma boa instituição. Então, por exemplo, agora tem um debate muito grande, a gente está falando, num programa sobre diversidade, um debate muito grande sobre a importância da diversidade na universidade. Então, tanto no corpo docente quanto no corpo discente. O que a literatura diz e mostra, inclusive, quantitativamente, que universidades mais diversas em termos de gênero, raça, origem social e até religião e outros aspectos, ela produz mais e produz melhor. Basicamente, os alunos são melhores. Eles pensam, a literatura fala, né, as discussões são mais intensas, a visão de mundo se amplia, a solução de problemas fica mais assertiva, os debates em sala são melhores.
São culturas diversificadas, né?
Exato, e o mundo é diversificado. Então, se você está formando pessoas, você tem que formar pessoas para o mundo, né, para o mundo que é diverso. E as grandes habilidades do século XXI dizem respeito a isso, né? Você ter capacidade realmente de conviver, né, entender e ter empatia com pessoas que não são necessariamente iguais a você em termos raciais, sociais, econômicos, enfim. E as melhores universidades do mundo são muito diversas e elas buscam ser diversas porque elas sabem que isso tem um impacto na qualidade do ensino. Então, isso é um assunto que está surgindo e que já está se pensando em indicadores de diversidade como indicadores de qualidade. Isso a gente, inclusive, está estudando no ranking da Folha. Já fui, em 2018, visitar a base do MEC para avaliar os indicadores sociais e raciais para ver se a gente consegue, primeiro, usar esses dados. Né? Primeiro, a gente tem que ver, novamente, se esses dados existem e como que a gente inclui essa avaliação, né, essa informação numa avaliação de universidade. Mas isso é um assunto extremamente novo.
Porque ao se verificar, por exemplo, nos planos de ensino, né, das disciplinas que compõem os cursos, as referências bibliográficas ou referências, né, a maioria dos autores, a maioria de europeus ou então de norte-americanos. Né? Então, assim, não aparecem africanos, pouquíssimos africanos, né? Pouquíssimos latino-americanos. Então, assim, é uma universidade, as universidades brasileiras, elas ainda são muito fechadas a isso. Aqui na USP, por exemplo, o primeiro livro de um autor africano que entra na FUVEST, né, que é o Pepe Tela, o livro Mayombe, foi há pouquíssimo tempo, né? Tem 2 anos, que foi inserido como leitura para a FUVEST. Né? Então, ainda é uma coisa que a diversidade ela é muito falada, né? Mas, de fato, pouco aplicada. Na USP, de 6 mil docentes, 120 são negros. Né? Então, assim, há um disparate muito grande. Só agora começou também a política de cotas raciais. Então, assim, é tudo muito recente. Eu estou citando a USP, mas poderia citar qualquer outra universidade pública.
E só se eu puder comentar, tem uma literatura também interessante que diz muito ao nosso movimento no Brasil. Né? A gente está falando muito de diversidade nesse momento de corpo discente, dos alunos. Né? Então, enfim, a gente precisa trazer alunos de baixa renda, a gente está olhando para questões raciais, o que, obviamente, é muito importante. Mas já tem uma literatura que mostra que não adianta isso ser feito se o corpo docente permanecer o mesmo. E aí você trouxe uma outra questão, né? Se a literatura que a gente consulta, se o debate que a gente faz é permanecer o mesmo. Então, a gente precisa ter um olhar também para a diversidade da universidade toda, né? Não só
inclusive
do corpo docente, inclusive,
né?
Do conteúdo. E tem uma literatura muito interessante que mostra a importância da diversidade, quando você tem uma diversidade dos alunos, ter também dos professores, que ela identifica essa literatura que, em geral, por exemplo, uma estudante negra que queira fazer um trabalho, uma iniciação científica, uma orientação para a carreira, ela busca uma professora negra para conversar, para trabalhar junto. E essa professora não existe no corpo docente. Ela tenta achar, ou talvez uma mulher, ou um professor negro. A gente sempre tenta se identificar com alguém que a gente tem alguma semelhança, principalmente quando você é minoria num contexto, né? Então, se você não tiver esse olhar, essa aluna negra, apesar de estar na universidade, ela continua deslocada, porque ela não tem elementos que outros alunos vão ter.
De aderência.
De aderência. Então, essa é uma literatura também muito recente que está destacando isso e que a gente pretende incluir também no debate.
Vamos ouvir outra música?
Vamos! A gente segue de Amélie Poulain. Como eu disse, foi uma... Bom, continua sendo, mas foi uma trilha muito importante quando eu estava fazendo... Eu fiz página de doutorado na Universidade de Michigan. E onde neva muito. Então, eu lembro muito de estar na biblioteca a menos 30, do lado de fora da biblioteca, e eu fiquei o período sozinha, e eu ouvia a trilha e estudava. Isso, então, eu sempre me remeto à minha área acadêmica.
Parte do seu doutorado você fez na Unicamp e outra parte nos Estados Unidos?
O doutorado é na Unicamp, mas eu passei 6 meses na Universidade de Michigan, uhum, fazendo pesquisa lá, numa cidade que chama Ann Arbor, que é bem pequenininha, e eu peguei todo o inverno, e foi um dos invernos mais rigorosos das últimas décadas. Então, eu ficava na biblioteca, enfiada nas poucas horas de luz, eu ficava perto da janela, e eu lembro muito de ouvir a Amélie Poulain nesse período. Então, eu vou trazer aqui uma outra... música da trilha, que é a outra valsa da Amélie.
Ah, perfeito. Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando Sabine Righetti, que é doutora em Política Científica e Tecnológica pela Unicamp. Pois é, Sabine, nós ouvimos aí outra música, né, da trilha de Amélie Poulain, né? E aí nós estávamos até falando ainda sobre a questão do ranking. Você pesquisou isso a fundo, foi o tema do seu doutorado. Considerando que também você compõe, né, uma das coordenadoras do ranking universitário Folha. Ainda sobre a questão do ranking, né, você acha que o ranking ele ajuda a instituição, de fato, ou ele faz a instituição ficar com ego muito elevado e se acomodar?
Quando a instituição vai bem.
Quando a instituição vai bem.
Porque isso. Quando ela não vai... eu acho que... Pensando, né, no ranking e no Brasil, quando a gente lançou o ranking, né, que que a gente não tinha essa forma de avaliação, e não tinha uma cultura de dados. Portanto, a gente traz no ranking, na primeira edição, em 2012, informações que, na imensa maioria das vezes, as próprias universidades desconheciam. Eu acho que, nesse sentido, ajuda muito. Eu defendo dados, né? Eu gosto de... Na minha vida como jornalista, eu sempre trabalhei com dados. Então, eu defendo muito que a gente olhe para dados, analise dados. Então, eu acho que, nesse sentido, as universidades passaram a se conhecer melhor e até passaram, mesmo as que vão bem, e até passaram a questionar mais aspectos que nem sequer estão nos rankings, né? Nesse processo do RUF, do ranking da Folha, eu visitei todas as 196 universidades do país, todas, sem exceção, porque as universidades queriam entender o ranking, então chamavam, eu ia até essa instituição nesses anos visitá-las. Né? E muitas instituições falavam assim, mas por que vocês não olham, por exemplo, os egressos? A gente tem aluno muito bem formado, que é CEO de muitas empresas. Aí eu falava assim, mas então me mostra isso em dados. Quantos alunos que se formaram aqui que são CEO, ou obviamente não CEO, mas que tem cargo de liderança? A universidade falava, não sei isso. Eu falei, então, é interessante levantar. Então, algumas universidades começaram a fazer movimentos, até criaram. Isso aconteceu, inclusive, em 2018, na USP, na ESP, na Unicamp. Elas se juntaram e as instituições criaram departamentos de dados e acompanhamento de indicadores internamente, e numa ação coordenada pela FAPESP, para justamente olhar para dados e até desenvolver dados que não existiam. O caso da empregabilidade é um deles, é um caso clássico que as instituições começaram a olhar para a empregabilidade, e o caso da evasão também. As instituições não sabem quantos alunos entram e, de fato, se formam nos diferentes cursos, o que é uma loucura, né? Nem o MEC não sabe, e as instituições também não sabem, esse dado não existe.
Porque é um elemento importante, né? Está pensando na inserção daquele indivíduo depois de um processo educativo.
Exato, porque se eu fiz um curso e me formei, por exemplo, eu me formei em jornalismo na Unesp, é interessante olhar quem fez jornalismo Unesp, né? O que essas pessoas estão fazendo? Elas foram fazer outra coisa da vida? Elas nunca conseguiram se colocar? Ou elas estão realmente numa posição de liderança no jornalismo? As instituições não conhecem isso. E é importante conhecer para justamente saber se aquele curso está dando certo. Porque o objetivo, por exemplo, de formar um jornalista é que o jornalista trabalhe na área ou trabalhe em algo relacionado e que tenha uma posição de destaque, né? E as instituições não sabem. Então, essa discussão, o ranking trouxe muito forte. Então, eu sempre digo que mais do que o resultado do ranking, o maior ganho foi o debate que o ranking trouxe sobre questões que a gente precisa olhar.
O que seria a qualidade.
Isso.
Inclusive, a sua área, né? Assim, se a gente for ver, ela faz muita interseção com política científica e tecnológica, né? Talvez são os termos que mais aparecem em toda a sua formação.
Isso.
E em toda a sua vida profissional, né? O que se entende por política científica e tecnológica? Mas antes de responder, a gente vai para um breve intervalo.
Tá.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.